Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. As condições desta sala não são as melhores. As condições desta sala não são as melhores para reunirmos em termos de espaço e até de, para nos ouvirmos uns aos outros, tem todas as condições, mas em termos de funcionamento não será o ideal. Eu começava por referir que na passada semana houve uma reunião de coordenadores dos vários grupos parlamentares em que fizemos um ponto de situação dos trabalhos da Comissão até agora e, fizemos um ponto de situação em relação a trabalhos futuros da Comissão e chegámos à conclusão que do seguinte, que eu iria transmitir. Teríamos foi apontada a possibilidade de se pedir, de solicitar ao Ministério das Finanças que os inspectores concluam o trabalho iniciado na 8ª Comissão de Inquérito à tragédia de Camarata e que caracterizou em parte as audições já com elas realizadas. E, portanto, solicitar ao Ministério das Finanças, no fundo, uma auditoria, o finalizar da auditoria ao fundo militar e também uma auditoria ao fundo de reequipamento militar que coexistiu com o fundo de defesa militar. Depois, uma das questões que foi falada foi a possibilidade de elencarmos ao mesmo tempo da realização desta auditoria várias audições de vários inquiridos. Falámos também na situação de algumas inquirições, entre elas a do Sr. Gimante, que ficou pré-estabelecido, se for o entendimento da Comissão, de os peticionários dessa audição e da vinda cá deste senhor, que é americano, de numa primeira fase fazermos os peticionários apresentarem-nos um questionário com as várias questões que pretendem colocar e depois, se a Comissão achar pertinente, solicitar a vinda à Comissão deste senhor também. Confirmar a inquirição do senhor General Ramalhianes, mas suspendendo desde já, e também do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e suspendendo. Eram estes três pontos, tendo-se posto uma questão, que era de se for aprovado a continuação dos trabalhos da auditoria ao fundo de defesa militar e uma nova auditoria ao fundo de reequipamento militar, a possibilidade ou não de suspender os trabalhos. Eu dava a palavra aos dois grupos parlamentares que ficaram de apresentar. Eu pedia só aos senhores deputados e a todos que fizéssemos agora um pouco mais de silêncio, porque é insuportável estar aqui a falar e a fazer este ponto de situação com um barulho de fundo. Peço desculpa, mas não consigo. E dava a palavra aos dois grupos parlamentares que ficaram de apresentar propostas à Comissão para serem aprovadas, que era, no fundo, ao grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP. Pediu a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. De facto, nós tivemos, na semana passada, uma reunião de coordenação em que, da nossa parte, PSD, avançamos com um conjunto de reflexões e propostas e julgo que os restantes grupos parlamentares também iam ponderar sobre esses aspectos que nós elencamos, de forma a que pudesse ser tomada uma decisão. Fundamentalmente, o grupo parlamentar do PSD e do CDS, em face das respostas ou das não respostas que obtivemos por parte das responsabilidades administrativas do país, relativamente a um conjunto de questões que nós fomos colocando ao longo dos últimos dois meses, requeremos, e é um dos requerimentos que está em avaliação pela Comissão, que o Governo efetue um inquérito a propósito do desaparecimento de documentos. Ou seja, como nós todos sabemos, toda esta tragédia de Camarate decorre há três décadas, mais de três décadas, e as sucessivas comissões têm tido dificuldade em obter algum tipo de documentação oficial. E nós voltamos a deparar com a mesma questão, portanto, é uma repristinação daquilo que já aconteceu anteriormente. Ora bem, se não há documentos, então, nós, aquilo que nós requeremos e que colocamos à consideração da comissão e gostaríamos que todos também acedessem nesse requerimento, era que o Governo então fizesse um inquérito definitivo para finalmente perceber-se se não há documentos, porque é que não há documentos, sobretudo tendo em consideração que a matriz da maior parte deles são de característica militar, e se há uma característica das organizações militares de tipo continental como a nossa, é que registam muito bem toda a atividade e toda a informação e autorizações que são prosseguidas. Portanto, esse é um primeiro aspecto, que foi um requerimento que nós apresentamos para que o Governo conduza um inquérito sobre o desaparecimento ou a não existência de documentos da mais variada índole, sobretudo de natureza militar, que nós fomos solicitando ao longo dos últimos dois meses. Depois, um outro aspecto, nós entendemos de facto que existe aqui uma necessidade, em face daquilo que foram as descobertas, entre aspas, que esta Comissão obteve agora nos últimos dois, três meses, a propósito do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, que a dita auditoria que foi realizada prosseguisse e tivesse um fim à vista, e esse fim à vista para nós vai pelo menos até 1988, que é a última data em que foi possível, por visita ao arquivo do Fundo de Defesa do Ultramar, verificar documentação, que inclusive já está na posse da Comissão, com movimentos, compras, autorizações de dinheiros, que podem não se chamar Fundo de Defesa do Ultramar, chamem-se resquícios ou sucedâneos, o facto é que é o dinheiro do Fundo de Defesa do Ultramar. E nesse sentido, nós gostaríamos que a auditoria, mercê até do que aconteceu aqui na Comissão, quando os auditores cá vieram, e que em várias questões que foram colocadas, não só pelo grupo parlamentar do PSD, mas por outros grupos parlamentares, os auditores referiam que chegaram a 80 e foi o oblivion, não foram mais para além disso, porque não havia indicações por parte da Comissão para que fossem mais longe. Então, eu acho que, se nós estamos aqui a trabalhar naquela que queremos que seja a última comissão de inquérito de camarada, vamos então levar isto até ao fim, e vamos até ao limite daquilo que é a nossa informação e conhecimento. Portanto, achamos que é de todo interesse que essa auditoria prossiga e vá, não cometendo o lapso que foi cometido anteriormente, vá até ao fim daquilo que são os resquícios do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, ou seja, que siga a pista do dinheiro, em vez de seguir a pista dos despachos e dos papéis e dos registros, muitos deles nós não conseguimos obter informação acerca deles nas respostas que nos chegam, então que siga a pista do dinheiro, como uma garantia de que vai até ao limite, até pelo menos que consegue seguir a pista do dinheiro que terá sido utilizado pelo Fundo de Defesa do Ultramar. E gostaríamos que esta auditoria fosse cruzada com um outro fundo, que também foi utilizado pelos militares, que é o Fundo de Reequipamento Extraordinário Militar, julgo que é esta a designação exatamente correta, que nós também verificamos naquela visita que fizemos ao arquivo, e que é um fundo que teve uma coexistência absolutamente paralela em termos temporais com o Fundo de Defesa do Ultramar, e uma coexistência paralela também em termos de objetivos que prosseguia, porque era... O Fundo de Defesa do Ultramar terá servido para muita coisa, que nós já pudemos observar. Uma parte dessas coisas para que serviu foi para reequipamento militar, para variados destinos de território, como vimos, mas o Fundo de Reequipamento Extraordinário também servia para o reequipamento militar. Portanto, há aqui uma coexistência paralela em termos de objetivo, de destino, e uma coexistência temporal. Portanto, nós gostaríamos que isto acontecesse. Não demos ainda entrada o requerimento escrito, apesar de o termos pronto para dar entrada, porque também gostaríamos que houvesse aqui um consenso alargado na Comissão em face daquilo que vai provocar uma auditoria deste género. Uma auditoria deste género demorará certamente algum tempo, eu imagino que dois, três meses talvez deva ser o mínimo. Nós temos que nos preocupar sobre o curso do prazo que foi deliberado para esta Comissão. Portanto, eu acho que aqui existem duas hipóteses que gostava também de partilhar com a Comissão, e de forma a conseguirmos ter uma decisão absolutamente consensual, e que estava aqui a comentar com o Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Há aqui um conjunto de audições ainda para serem produzidas, requeridas pelas mais diversas proveniências, até alguns voluntários que mandaram alguns ofícios para aqui, que têm alguma vontade em ser ouvidos. Eu, como disse na reunião de coordenação, não gostaria de ficar com a dúvida de não ouvir alguém que eventualmente merecesse ter sido ouvido, correndo o risco, como já aconteceu aqui na comissão, de termos uma audição que não foi minimamente produtiva. Há esse risco, mas acho que não gostaria de ficar com o resquício de pensar que alguém que devia ter sido ouvido e que até podia ter sido ouvido não foi ouvido por um motivo ou por outro. Portanto, há aqui um conjunto de audições que estão propostas. Eu julgo que em relação a esta pretensão que nós temos da auditoria, podemos fazer aqui uma de duas coisas, que era, eventualmente, requerermos auditoria e a comissão se aprovasse e pedir a suspensão da contagem do prazo, é uma questão que me preocupa, ou então pedir a auditoria sem a suspensão da contagem do prazo e continuaríamos a trabalhar, porque temos muita matéria para trabalhar, e, eventualmente, quando a auditoria se revelasse, o resultado da auditoria se revelasse necessário para continuarmos a produzir audições, então, nessa altura, a comissão debruçar sobre esse tema e, eventualmente, pedir a suspensão da contagem do prazo, assim nos for útil para conseguirmos conduzir esse trabalho. Há aqui um senão, que eu já referi em duas reuniões anteriores, que é um bocado ingrato, nomeadamente para o Sr. General Ramalhianes, que tem sido nomeado pelas mais diversas pessoas e por nós PSD, inclusive, também, praticamente desde o início dos trabalhos. É evidente que a audição do Sr. General Ramalhianes, e para, por todo o respeito que nos merece, e para evitar que eventualmente tenha que se deslocar duas vezes à comissão, na nossa perspectiva faz sentido que aconteça depois das auditorias estarem finalizadas, porque as auditorias supostamente carregarão mais informação que pode ser interessante para essa audição. Portanto, a única questão a sério que me perturba um bocadinho é, de facto, ter que protelar também a audição do Sr. General Ramalhianes, porque ele merece-nos todo esse respeito, tem sido nomeado tantas vezes, mas, de facto, a fazermos a auditoria, eu acho que só faz sentido acontecer no final do prazo. Da nossa parte, gostava só para terminar, dizer que nós estamos disponíveis para qualquer uma das soluções. Estamos disponíveis para fazer a requerer desde já as auditorias que eu referi e pedir a suspensão da contagem dos prazos, como estamos disponíveis para requerer a auditoria sem a suspensão da contagem dos prazos e continuar a trabalhar com um vasto conjunto de audições que estão requeridas. E mediante os trabalhos da auditoria, que a auditoria venha a produzir, mediante a celeridade, então depois, em bom tempo, colocar-se essa questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria fazer aqui um ponto de situação, que era, nesta primeira fase, vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. Temos duas hipóteses, ou discutimos já estas situações todas e depois discutimos proposta de audições a realizar ou não, ou o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, como tinha ficado combinado, apresentava uma proposta de audições e discutíamos os pontos todos. Eu retirei das várias propostas do deputado Miguel Santos que três pontos, que era quatro pontos, que era o primeiro de pedir ao Governo que faça um inquérito ou que realize um inquérito em relação à documentação desaparecida. Pronto, está entregue o requerimento, portanto, é a questão de votarmos esta questão. O segundo ponto, que era a questão da auditoria ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar, completá-la até 1988, ao mesmo tempo realizar uma segunda auditoria ao Fundo de Reequipamento Militar, cruzando as duas auditorias. Pode ser a mesma. Pronto. Portanto, tudo cruzado. E, no fundo, seguir a pista do dinheiro. O terceiro ponto será, com esta auditoria, suspendemos ou não os trabalhos da Comissão, tendo presente que podemos realizar essa suspensão ou suspender o pedido de contagem dos prazos da Comissão, ouvindo antes a lista de pessoas prioritárias a ouvir e seguirmos o andamento e decidir esta suspensão da contagem dos prazos numa fase mais avançada dos trabalhos da Comissão. Dava a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento os colegas e os representantes familiares das vítimas. Eu só ia falar nesta altura da posição do CDS relativamente aos pontos aflorados pelo Sr. Deputado Miguel Santos, deixaria depois outras questões, nomeadamente audições ou não à porta fechada, para um outro ponto, para não, enfim, não engarrafar muito a discussão que estamos a ter nesta altura. Nós concordamos com estes dois inquérito e auditoria, não é? Portanto, o inquérito ao desaparecimento dos documentos, eu já tinha, aliás, também falado nisso. Pedimos apenas é que, na altura da preparação da correspondência, ser consultados para termos a certeza de que é expressamente mencionada a correspondência que nós queremos, não é? Portanto, que não vá uma coisa genérica, que o pedido seja específico, para o inquérito poder ser específico e dar-nos respostas específicas, nomeadamente relativamente à correspondência que está sinalizada no livro de registro de correspondência do Estado-Maior-General das Forças Armadas e constou, e os respectivos anexos, que até agora não apareceram. Parece-nos da maior importância que esse inquérito seja feito, e até pode ser que às vezes, inquirindo, aparece. Já aconteceu noutras fases deste acidentado processo de camarada, que coisas descaminhadas depois apareciam. Enfim, foi o céu, a mostra H, que às tantas andou desaparecida e depois foi aparecer. E, portanto, pode ser que apareça, mas, enfim, acho que é indispensável ou encontrar ou explicar porque é que não se encontra a correspondência da maior sensibilidade e importância. Segunda questão. Nós estamos de acordo com a proposta do PSD de fazer esta auditoria final ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar e em conjunto com o outro fundo que o Sr. Deputado mencionou. E também acho que devemos ser aí cuidadosos, portanto, o questionário ou a encomenda tem que ser bastante clara e objeto de reflexão, não pode ser alguma coisa a correr para depois não escaparem coisas, faltou aquilo, não é? Portanto, que seja mesmo definitivo. Temos que refletir alguma coisa sobre a encomenda, pedir-lhes, nomeadamente, que façam eles as diligências que pediram à Comissão. Portanto, não sei se recordam que no relatório final estava uma lista de pessoas que ficou a Comissão de ouvir, não faz sentido sermos nós a ouvir, faz sentido que isso teve a ver, salvo erro, com o termo ao que nos foi relatado, com o fim precipitado dos trabalhos da IGF, quando foi da dissolução que determinou o fim dos trabalhos da 8ª Comissão, mas, portanto, que eles façam já essas diligências, mais o que houver, e que se acerte com eles que a metodologia de elaboração dessa auditoria, para corresponder, nomeadamente, à preocupação que foi manifestada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, isto é, que nós possamos, ao longo do trabalho, pedir alguma coisa específica, que não seja só uma questão genérica, e isso só o poderíamos fazer se houvesse uns relatórios de progresso, quer dizer, eles dir-nos-iam, isto vai-nos levar X tempo, e eles combinariam connosco, ou com a mesa, que de dois em dois meses, ou enfim, ou mês a mês, vinham aqui a ter uma conversa connosco, um relatório de progresso, e que permitiria, assim, à Comissão, afinar um pouco o foco. E, portanto, temos a certeza de que não escaparão elementos de informação que nos sejam úteis. Quanto à questão ou não da suspensão dos trabalhos, eu repito aquilo que já disse na reunião de coordenadores e mesa e que há pouco comentava aqui com o meu colega deputado Miguel Santos. Nós só vemos interesse na suspensão dos trabalhos se não houver mais nada que fazer, isto é, se tudo o que tivermos a fazer estiver dependente da linha de investigação que tem a ver com o Fundo de Defesa Militar do Ultramar. Ou por alguma razão, entendermos que se deve ficar à espera disso. Nós não temos essa sensação. Não é? Nós acreditamos que há outras linhas de investigação que estão abertas e algumas até cabe iniciar e que podem ser desenvolvidas sem prejuízo do curso em paralelo desta auditoria e da suspensão desta linha de investigação. Quer dizer, nós estamos de acordo que tudo o que tenha a ver com a linha de investigação Fundo de Defesa Militar do Ultramar fica suspenso até à conclusão do relatório da auditoria e portanto, isso envolveria que, nomeadamente, a audição do Sr. General Ramalhenes, a menos que ele faça questão de vir já aqui, porque quer repor a sua honra, que tenha de alguma forma sentido beliscada, fica, portanto, retida para a conclusão da auditoria ao FDMU, mas, entretanto, outras linhas de investigação podem ser prosseguidas. Se, no decurso da auditoria, pronto, essas linhas de investigação também chegarem ao seu termo, e nós já ficámos à espera do FDMU, então, nessa altura, se requeriria a suspensão. Então, alguns exemplos de linhas de investigação que nós podemos prosseguir. a linha ainda do Jornal de Portugal hoje. Pronto, tivemos aqui o antigo diretor, mas ficámos de ouvir, eventualmente, o jornalista Miguel Reis, a viúva do jornalista Celestino Amaral, e são coisas que nós podemos fazer para ver se fechamos também esse assunto ou não. Outras pistas que há soltas sobre tráfico de armas. A audição do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não foi agendada, pode ser, e até pode ser que daí que resultem novas linhas de investigação, não sabemos. Bom, e também esta questão que aflorámos, eu não ia agora tratar, mas pessoas que relatam a participação em atividades criminosas que têm a ver com o camarada ou que têm conhecimento direto de atos preparatórios. Isto é uma coisa distinta da investigação do FDMU, podem não cruzar-se, não sabemos, mas são inquirições completamente distintas. Portanto, eu reservaria a decisão sobre a suspensão dos trabalhos para o momento em que, no curso da auditoria, não é? Nós chegamos à conclusão, olha, não temos mais nada que fazer, só temos que agora que esperar que nos venha o relatório. É o que tinha a dizer sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos também, aos familiares das vítimas. Nós, relativamente a esta matéria, temos aqui concordância relativamente aqui ao papel que foi apresentado. Eu acho que, não obstante pedirmos aos inspectores do Ministério das Finanças relatórios de progresso e algumas vindas cá para acompanhar a evolução ou da conclusão do trabalho de auditoria ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar, acho que poderíamos logo à partida esclarecer ou pelo menos solicitar aquilo que foi dito na última reunião, isto é, o fundo, a conclusão do relatório de auditoria não ser apenas um mero documento contabilístico em que se averigua o início e o fim e quando é que é o último ato e se está ou não fechado definitivamente o documento, mas pedido logo à partida que as linhas, por parte dos auditores, as linhas de investigação, sejam um bocadinho mais além do que aquilo que tem vindo a ser feito. Isto é, tentar averiguar qual é a origem do dinheiro e onde é que ele é gasto. E não fazer apenas um resumo daquilo que é entradas e saídas de dinheiro, quais foram os movimentos relativamente ao fundo e chegar ali, ele fechou no dia X, não há mais qualquer tipo de atividade. Isto, do ponto de vista do interesse desta Comissão, na minha opinião, diz-nos pouco, porque é um documento contabilístico com pouco significado. Portanto, eu sugeria que, à partida, nós pedíssemos já para os auditores do Ministério das Finanças tentassem apurar não só as origens do dinheiro, mas como é que, onde é que ele foi gasto. Portanto, tentar seguir, como disse aqui o deputado Miguel Santos, o rastro do dinheiro, efetivamente. Portanto, e concordo, naturalmente, que seja feito este alargamento também à auditoria de fundo de reequipamento militar, pelas razões evocadas. Portanto, se conseguíssemos logo à partida solicitar esta linha aos auditores, era importante, e isto não impede que a gente continue a fazer estes relatórios de progresso e acompanhar a evolução da auditoria. Bom, relativamente à suspensão dos prazos, nós temos que decidir uma coisa. Se suspendemos os prazos em função daquilo que são os pedidos para a continuação das auditorias aos fundos, bom, naturalmente, se suspendermos os prazos, a atividade da Comissão fica parada, não é? E, portanto, não há atividade nenhuma. Isso implica a suspensão, implica isso. Não se pode suspender e depois continuar a fazer as alterações. Bom, aqui está feita uma sugestão pelo deputado Ribeiro e Castro, que também me parece razoável. Podíamos continuar a fazer aquilo que é não é acessório, mas que não tem diretamente a ver com os fundos, continuar com as audições e, naturalmente, se quando chegarmos a um ponto em que efetivamente não há mais nada a fazer a não ser esperar pelos relatórios das auditorias e depois em fazer as inquirições das testemunhas que entendermos necessárias, é aí sim retomar os trabalhos. Bom, mas isto é uma questão que temos que decidir relativamente a esta matéria. Não tenho opinião formada, acho que as duas hipóteses são viáveis. Chamava aqui apenas a atenção que, relativamente ao Agimonte, nós ficamos de preparar um questionário e a solicitação à PAR para a deslocação deste senhor cá a Portugal seria em função das respostas daquilo que foi, respostas
ao questionar entretanto realizado. Isto não parece claro, mas acho que convinha fazer esse esclarecimento aqui, que o procedimento era este, era primeiro enviar um questionário a este senhor, esperar pelas respostas e, em função das respostas, se efetivamente houver interesse na sua deslocação e se justificar, é aí sim solicitar à Presidente da Assembleia da República o pagamento da deslocação para ele, que ele possa vir cá à comissão. E pronto, no ponto 6, acho que este é um ponto interessante, importante. Nós colocamos esta questão, que é a averiguação da existência da cópia de pasta de documentos do então Ministro da Defesa, Adelino Mar da Costa, também com alguma colaboração dos familiares da vítima, se for possível. Portanto, tentarmos encontrar aqui pistas, porque esta pasta de documentos parece-me bastante central nas linhas de investigação que entretanto decorreram e das informações que têm vindo a surgir. E disso, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Isabel Ana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava de fazer, antes de me pronunciar sobre todas essas questões, um ponto prévio que tem a ver com o sentido daquilo que a Comissão quer apurar. Porque, é assim, se nós vamos no seguimento da proposta do PSD fazer uma investigação ao fundo até 1998, ou seja, não sei quanto... 88, sim, peço desculpa, 88, ou seja, 8 anos depois, vamos nos perder num mar de documentos. Quer dizer, eu acho que, e acompanhando aquilo que o Sr. Deputado Jorge Machado disse, eu acho que o problema da auditoria anterior é que ela não está orientada para um fim. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que abrir o Google e dizer não saber o que procurar. E como não sei o que é que procurar, aparecem-me 4 milhões de entradas, não é? Portanto, eu, em qualquer investigação, eu tenho que ter uma linha, tenho que saber qual é aquilo que eu procuro, para poder orientar a procura. Se a suspeita que há relativamente à queda do avião é relacionada com o tráfico de armas, à data ou meses antes do acontecimento, eu admito que, para a compreensão global do fenómeno, tínhamos de ir 2 meses, 3 meses à frente da data da queda do avião. Já não compreendo ir 6 anos depois. Quer dizer, então, a Comissão não está aqui a averiguar as razões da queda do avião, mas a fazer um inquérito pura e simples ao fundo de defesa do ultramar. Quer dizer, eu não quero, quer dizer, é evidente que, eu já disse aqui, é muito bom que se descubra se houve tráfico de armas, se não houve, essas coisas todas. Mas, muito sinceramente, isso passa-me ao lado se não tiver uma ligação com o objeto desta comissão que tem a ver com o camarada. Portanto, na minha perspectiva, ou nós redirecionamos muito bem aquilo que queremos relativamente à linha de investigação, ou perdemos-nos nas investigações que aqui fazemos. E, por isso, a menos que fique demonstrado que pode haver uma ligação do fundo até 1998 para os factos de 80, ligação que eu não consigo ainda compreender, até porque ainda está no bolso tudo aquilo que aconteceu no ano de 80, eu creio que nós devemos é restringir o objeto desta análise e depois, aí sim, alargar se for caso disso. E creio, como ficou, aliás, pela audição dos senhores inspectores referido, que, de facto, a preocupação da auditoria foi fazer o deve e o haver do fundo, saber se a conta batia uma com a outra. Não houve ali uma preocupação de fundamentar os movimentos. Fez-se o deve e o haver da auditoria. Não se fez a ligação entre este movimento foi para pagar esta operação, aquele movimento foi para pagar aquela operação. E isso é que eu creio que, provavelmente, na nossa perspectiva, seria importante averiguar. Não tem qualquer, obviamente, objeção a que se faça também uma auditoria ao Fundo de Reequipamento Militar, se ele se enquadrar nesta linha de investigação ou numa outra que venha a ser encontrada. Agora, o que eu acho é que temos que encontrar aqui uma linha de investigação relativamente ao fundo. Por outro lado, inquérito ao... aliás, a Assembleia, esta Comissão, apenas pode, e tem que ir a plenário, propor ao Governo que faça um inquérito ao desaparecimento dos... aos aparecimentos dos documentos. Agora, o que eu também acho é que se nós chamarmos as pessoas aqui, que ainda são conhecidas e que à data podem esclarecer algumas coisas, provavelmente avançaremos com algum trabalho. Assim, eu compreendo que nós tínhamos adiado a audição do general Ramalhianes para uma data posterior para termos mais elementos. Bem, mas se calhar é a altura de, sobre aquilo que já se sabe, interrogar o senhor general, pedindo-lhe a sua especial disponibilidade para uma segunda vinda à comissão para esclarecer aquilo que ainda ficou pendente. Agora, provavelmente, já há elementos suficientes para que o senhor general se pronuncie e nos diga também quem é que de facto fazia as contas, quem não fazia, se ele se lembra, quem era, quem não era, para nós possamos também avançar um pouco mais nessa linha. Eu, sinceramente, eu digo isto porque sinto que nós estamos a ouvir todas as pessoas, ou vamos ouvindo, sem efetivamente uma linha de investigação, ou pelo menos dizer, há aqui três hipóteses de investigação. Vamos avançar nesta, neste sentido. É preciso ouvir o senhor José Esteves, é preciso ouvir o senhor Farinha Simões, porque terão estado diretamente envolvidos. Sim, senhor. Então, essa é uma linha de investigação, ouvir. A outra linha de investigação é o Fundo de Defesa do Ultramar. A outra é esta linha no sentido de as armas, o Irão, a questão que foi colocada aqui pela questão do livro. Não há qualquer problema, até se calhar é bastante produtivo, abrirmos três linhas de investigação. Agora, temos é que nos identificar com ela e saber o que procuramos. Eu sinto-me, sinceramente, um pouco perdida no, nas várias hipóteses que vão sendo postas em cima da mesa, chegando a uma certa altura, não sei exatamente a qual é que é dar prioridade e o que é que para nós é importante. Eu creio que o Governo poderá fazer todos os inquéritos que quiser, mas isso vai, na minha perspectiva, retirar a legitimidade desta Comissão de Inquérito que a tem sempre. Agora, se nós dissermos, vamos pôr no Governo um inquérito e deixamos de pedir documentos e deixamos de chamar as pessoas porque está um inquérito a correr, isso só atrasa estes trabalhos, na minha perspectiva, não avança em sentido, enfim, é capaz de ser importante haver um inquérito para saber porque é que desapareceram, mas isso não nos resolve o problema relativamente àquilo que queremos saber. Desapareceram os documentos e nós ficamos com o Governo chega à conclusão, sim senhora, que os documentos desapareceram. Bem, não é preciso o Governo fazer esse inquérito, nós também já estamos a começar a perceber que isso aconteceu. Portanto, o melhor é chamarmos cá quem possa esclarecer para nós também irmos percebendo exatamente o que é que há e o que é que não há. Portanto, eu estou a tentar perceber qual é o sentido e o alcance das propostas do PSD na condução da investigação que efetivamente queremos apurar. Da nossa parte, não temos, não há da parte do Partido Socialista, nem houve até agora, qualquer objeção a qualquer diligência, a qualquer audição, a qualquer linha de investigação que se queira ter. Agora, temos é que definir essas linhas de investigação, ou pelo menos tentar perceber o que é que se pretende com o prolongamento da investigação até 88. O que é que o chegarmos aí é para sabermos o quê, para tentarmos apurar o quê exatamente. Pedir o inquérito ao Governo, podemos pedir, mas eu preferia ouvir as pessoas, eu sei que algumas são desconhecidas, ninguém consegue descobrir quem era o célebre diretor-geral do armamento à data dos acontecimentos. Bem, mas então porquê é que não vem o general Ramalhianes cá para nós tentarmos saber exatamente o que é que ele nos pode dizer sobre esta matéria? Enfim, eu acho que há aqui um conjunto de diligências que podemos fazer, e nesse sentido acho que os trabalhos não devem ser suspensos, porque acho que ainda estamos aqui um pouco a tentar acertar com as linhas de investigação. Ou pelo menos, muito sinceramente, é este o sentimento que eu tenho. Por exemplo, acho que chegou agora aqui uma indicação também por parte do Sr. José Cid, exatamente, o Dr. José Cid, que eu também acho que é para... Augusto Cid, peço desculpa. Augusto, que eu também acho que é para ponderarmos e vermos Agora, temos é que definir linhas concretas de investigação para não nos perdermos nisto. Era isto, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu pedi aos seus deputados que vamos fazer mais uma ronda. E eu automaticamente, depois desta ronda, vou pôr à votação os vários pontos que estão muito, com objetividade, foram colocados. E vou colocá-los à votação e fazia uma proposta que era de, ao aprovarmos em termos globais estas ou não estas situações, depois viriam estes documentos, como o pedido de auditoria, se for positiva, a opinião da Comissão. Viriam à Comissão todos esses pedidos expressos para vermos o articulado e em que termos é que vão ser pedidos. Dava a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia fazer um esforço para tornar claro o que é para nós, o que é que são as linhas de investigação. E, portanto, poder responder às preocupações da colega Isabel Almeida. Relativamente ao inquérito ao Governo, bom, é indispensável. Nós não temos condições para fazer esse inquérito. Nem eu me sinto em condições de perguntar o que quer que seja às pessoas, porque eu nem sei quem são as pessoas. Eu considero-me indispensável que nós saibamos e no final desta comissão de inquérito possamos dizer se aquela correspondência que para nós é tão importante e que é mencionada nas conclusões da 8ª Comissão Parlamentar de Inquérito, primeiro, existe ou não existe? Desapareceu ou não desapareceu? Facto, claro. Segundo, se desapareceu, porquê? E de quem é a responsabilidade? Isso é um ponto essencial que nós temos que estabelecer. Bem, e isso tem a ver especificamente com um conjunto de coisas que, nesta altura, nós não podemos, eu ainda não dou, esgotado os nossos esforços, mas em boa parte estão esgotados. Porquê? Porque é um ofício do Ministério da Defesa, que vinha com um anexo, uma nota da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois há um outro ofício, uma correspondência interna do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e depois há uma resposta ao Governo, já, portanto, e havia uns anexos de organismos militares, e enfim, eu custa-me compreender, eu consigo compreender que desaparecesse num sítio. Agora, que não exista no Ministério da Defesa, que não exista no ENCFA, que não exista no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a nota que é mencionada, eu começo, quer dizer, isto tem que ser uma explicação, tem que ter uma explicação. Portanto, e só o Governo é que pode conduzir e saber se houve mudanças de arquivos e, eventualmente, indicar-nos pessoas que nós depois possamos ouvir. Eu, nesta altura, não sei consenso sequer. Portanto, isso é uma linha de investigação que tem a ver com correspondência que nós consideramos indispensável para prosseguir a linha de investigação de tráfico de armas, bom, e que não podemos prosseguir porque falta-nos os papéis, falta-nos os documentos para nós podermos aprofundar. Bom, depois quanto à questão e o nosso entendimento, enfim, o Sr. Deputado Miguel Santos é que terá que dizer o seu entendimento, mas quanto ao que propôs, mas vou dizer o nosso entendimento quanto ao que é a auditoria FDMU e porquê 1988. Bom, nós entendemos que a auditoria FDMU é apenas aos aspectos de movimentos financeiros, movimentos de dinheiros, não é? Quer dizer, eu não incluo na auditoria o FDMU a correspondência que nós encontramos como benefício colateral da auditoria FDMU e que tem a ver com o tráfico de armas. Enfim, nomeadamente, enfim, recordo que nós temos dois relatórios, um sobre o FDMU e um outro sobre correspondência no gabinete do SENCFA. Portanto, e que daí saltaram coisas que são relevantes do ponto de vista do tráfico de armas. Essas podemos prosseguir, e nomeadamente, eu creio que já nos vem uma resposta que nos identifica quem seria o diretor de armamento em 80. Agora não tenho aqui presente, mas assim é, e portanto, acho que nós podemos requerer a audição dele para nos esclarecer sobre aquela correspondência. Bom, isso não tem a ver com o FDMU, que é um ponto obscuro e que nós não temos a menor capacidade técnica para mergulhar em movimentos financeiros, contas bancárias, etc., e o que daí mais vem. Portanto, é esse aspecto. E porquê 88? Bom, nós não podemos ignorar que durante, quer agora, quer antes, que nomeadamente em declarações públicas, foi posta à dúvida sobre se o FDMU não é 1988. Ainda estará em vigor hoje, 2013. Portanto, se terá sido extinto ou não terá sido extinto. Não é? Portanto, qual é a situação legal do... E essa dúvida não pode persistir. Seria um comportamento inidóneo da nossa parte que alguém, terminando esta conclusão, pudesse outra vez fazer a pergunta e ninguém puder dar a resposta. Nós temos a obrigação de, posta essa questão, dar também a resposta. Não, foi extinto, assim, e liquidado da seguinte forma. Se está certo ou errado, isso é outra questão. Bom, portanto, isso é uma matéria. Segundo, portanto, nós temos, creio que, é assim que eu interpreto a proposta do PSD, e também a associação do outro fundo, quer dizer, é preciso, no cego o dinheiro, saber como é que foi feita a liquidação concreta, quer desse fundo, quer de outros fundos com quem esse fundo, com o qual esse fundo tivesse relações. Pronto. Bom. Depois, isso, portanto, tem este interesse de satisfação da opinião pública quanto que este é um assunto arrumado e que nós tratámos devidamente. Bom. Segunda questão. Nós sabemos que, às vezes, investigando para a frente, sabe-se coisas para trás. Pode ser que nos procedimentos de liquidação, não tenho nenhuma suspeita, mas às vezes acontece, que nos procedimentos de liquidação se descubram aspectos que podem ter relevância para 1980. É evidente que nós não temos nada, não tem nada para investigar em 1988, a data de 1988, porque é aquela que nós presumimos que é quando tudo isto, essas gavetas foram fechadas. E, portanto, é isso. Portanto, é assim que nós entendemos, mas obviamente que o nosso foco é o que é que será passado em 1980. Mas, como lhe disse, também creio que no desenho da encomenda, que eu disse que é preciso sermos muito precisos naquilo que queremos, tudo isso pode ser afinado e apontado para não estarmos, para usar a sua imagem, a fazer uma busca de Google sem objeto, não é? Quer dizer, nós temos que ser bastante precisos naquilo que queremos. Bom, depois há, de facto, outras linhas de investigação. Quais são as linhas? Portugal Hoje, tráfico de armas, atividades criminosas e atos preparatórios e outras que, eventualmente, nós consideramos relevantes e que não estão dependentes do curso deste aprofundamento dos atos de maior exigência técnica de movimentações do FDMU e sua liquidação ou não. Pronto, é isto o nosso entendimento. Portanto, apoiamos nesse espírito a proposta do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer também à Sra. Deputada Isabel Oneto, porque a sua intervenção obriga-nos a fazer um ponto de situação também. O que eu julgo que nesta altura dos trabalhos que temos produzido é de todo positivo. Em relação a esta Comissão de Inquérito e aquilo que consta da deliberação da Assembleia da República com os objetivos que a Comissão de Inquérito deve prosseguir, nós temos uma visão perfeitamente definida desde o início e até este momento a mantemos, porque não temos motivos para alterar. Por respeito a todas as comissões de inquérito, nomeadamente a partir da quarta, o nosso entendimento é que Camarato foi um atentado. Isso foi declarado por todos os grupos parlamentares, quando assim o votaram. Portanto, foi logo no início que eu transmiti esta nossa posição relativamente a esta comissão de inquérito. Aquilo que nós não gostávamos que viesse a acontecer nesta comissão de inquérito era que nos enredássemos aqui em matérias, em questões, em interrogações que já enredaram todas as outras comissões de inquérito anteriores e durante muitos anos. Ou seja, nós entendemos que esta comissão de inquérito tem condições, pelo menos, de fazer bastante mais do que as anteriores, fruto do resultado do trabalho das anteriores, naturalmente. Portanto, a nossa posição relativamente a esta comissão de inquérito é que Camarate é um atentado, respeita as deliberações das comissões anteriores aqui na Assembleia da República. Depois, linhas de investigação, que era isso que a senhora deputada estava a interrogar e que também gostava, tendo a oportunidade de falar nos ajudar, eventualmente, com outras linhas que entenda como úteis e positivas. As linhas de investigação, para nós, são exatamente aquelas duas que referiu. É o FDMU e é a exportação de armas. São as duas linhas de investigação a que nós nos temos agarrado efetivamente. Porquê? Porque entendemos que resulta já bastante comprovado por declarações de diversas fontes de que o seu Primeiro-Ministro, Dr. Francisco Sá Carneiro, e o seu Ministro da Defesa, Adelina Mar da Costa, estavam exatamente debruçados sobre estas duas questões. Várias pessoas, várias documentação que todos tivemos acesso, refere-nos que estavam exatamente a investigar estas questões. O Fundo de Defesa Militar do Ultramar, que é inegável, inquestionável, que está envolto num nevoeiro que não se consegue ainda vislumbrar na sua, pelo menos na sua metade, quem, como, porquê, quando. As armas para a exportação de armas, nomeadamente, só para referir agora de memória aqui a um outro aspecto, a questão da exportação de armas para o Irão, que a senhora deputada também sei que tem uma grande interrogação sobre isso, e que o seu Ministro da Defesa, a par da Guatemala e da Argentina, julgo eu, terá negado essa exportação de armas acaba por acontecer, aliás, acaba por ser supostamente autorizada logo a seguir ao atentado, porque ela até pode ter acontecido antes e depois só ter sido formalizada, não é? E acaba por acontecer outra vez, a 26 de janeiro, salvo erro, a seguir ao atentado. Portanto, linhas de investigação, Sra. Deputada, até mais ver, para nós é exatamente a exportação de armas e o Fundo de Defesa Militar do Ultramar em face das declarações, das informações que obtemos, não é? Porquê é que eu digo até 88? Porque até 88, efetivamente, nós verificamos que existe movimentação daqueles resquícios todos. E eu acho que seria interessante esta auditoria centrar-se também no rastro do dinheiro. Que se calhar é uma coisa que aqui em Portugal se faz pouco. Vai-se muito pelo formalismo, pelos papéis, pelas autorizações, pelos despachos, pelas comunicações. Porventura, noutros países, com um espírito mais prático das investigações, vai-se atrás do rastro do dinheiro. Eu acho que o rastro do dinheiro, no caso do FDMU, é exatamente o enquadramento que nós devemos dar. Sugestão minha, na medida em que existe um consenso, parece-me alargado, nesta comissão, relativamente à produção da auditoria final, eu sugeria então que não se fizesse uma suspensão dos trabalhos, daquilo que ouvi dos restantes grupos parlamentares, se continuasse a produzir trabalho e audições que estão aqui previstas. Não sei onde é que elas nos levarão, Sra. Deputada, sei quais são as nossas linhas de investigação, ficava contente até que pudessem abrir mais linhas de investigação, porque significava que estávamos a começar a chegar a mais algum sítio. Portanto, que não houvesse a suspensão de trabalhos, que mediante aquilo que seja o tempo necessário para a produção da auditoria, nós avaliássemos futuramente se existe essa necessidade ou não, e voluntariava-me em nome do PSD para apresentar na próxima reunião da comissão um questionário balizado daquilo que no nosso entendimento deve ser a auditoria, e submeter esse questionário, portanto no fundo a formalização dessa auditoria, a todos os grupos parlamentares, para que pudessem também corrigir e acrescentar aquilo que entendessem, deixando só uma nota, é que esse questionário não deve ser demasiado balizado, que é para não restringir eventuais informações ou eventuais conhecimentos que os auditores possam vir a acontecer e que nós neste momento não temos esse conhecimento, nem podemos imaginar que eles aconteçam e que possam vir a ser necessários. Portanto, indo ao encontro à sua preocupação, fazemos de facto um questionário balizado para eles saberem aquilo que devem prosseguir. E cruzando o FDMU com o Fundo de Reequipamento Extraordinário Militar também, pelas coincidências que existem, de prosseguirem o mesmo objeto e terem o mesmo paralelo temporal. Relativamente ainda outro aspecto que a Sra. Deputada referiu, que é o que eu referi sendo o inquérito ao Governo. Nós entendemos, inquérito do Governo, não ao Governo, tem razão, peço desculpa. Esta língua marota saiu um bocado ao lado. O inquérito do Governo, eu sei que o PCP subscreve. Inquérito do Governo. Nós pedimos um inquérito do Governo ao desaparecimento da documentação que temos requerido ao longo destes meses, exatamente pelo aspecto que a Sra. Deputada referiu, porque os documentos desapareceram. Se os documentos não tivessem desaparecido, não havia necessidade de inquérito nenhum, eles estariam aí. Nós estaríamos a ler, eventualmente podíamos ter mais ou menos, bom, mas eles desapareceram. E como parece que este desaparecimento já aconteceu anteriormente, sim, eu acho que, em consciência, nos cabe a nós então perguntar porquê é que desapareceram, em que condições, quem são responsáveis. É exatamente pelo facto de terem desaparecido que nós queremos que esse inquérito venha a acontecer. E esperando, naturalmente, não temos uma expectativa elevada que os documentos apareçam de repente, não é? Mas temos pelo menos a expectativa que nos expliquem então porque é que desapareceram e a guarda de quem é que estavam e como é que é possível esses documentos desaparecerem, nomeadamente, como eu referi, sendo a matriz da maior parte deles de cariz militar, e nós temos uma tradição nas ordens militares de um registro muito cuidadoso de tudo que é documentação. Portanto, deixava aqui estas sugestões e espero que o Sr. Presidente no fim possa colocar à votação as propostas que nós aqui deixamos e voluntariando-nos para enquadrarmos então o requerimento da auditoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Augusto Cid, faz favor.
Eu não me importo de ser o padrinho desta linha de investigação que distribuí, mas estas linhas de investigação que distribuí são produto de uma conversa informal que eu tive com outros representantes das famílias, em que achamos que, independentemente das linhas, da linha de investigação que está determinada nesta comissão, pode haver outras linhas importantes que nos podem levar ao mesmo sítio ou até mais longe. Por exemplo, para mim é incompreensível que, tendo a DINFO avisado um piloto para não voar porque ia morrer durante a campanha das presidenciais, a DINFO não seja chamada a explicar este assunto. Para mim é incompreensível que a Guarda Fiscal tenha apreendido os aviões da campanha do general Soares Carneiro, sem nenhuma razão aparente, e tenha deixado fora um avião que veio a cair, que estava nas mesmíssimas condições dos aviões que foram apanhados, foram apreendidos. Eu lembro-me, quando foi entregue o relatório da 8ª Comissão, o Dr. Laureano dos Santos disse aqui na anterior comissão que, se tivessem mais 5 dias, tinham a exata composição do engenho e saberiam se o engenho era artesanal ou se era um engenho militar. Eu acho isto fundamental saber. Nós temos um senhor chamado José Esteves que já deu 20 versões sobre o engenho que pôs no avião, ou que supostamente depois fabricou para fazer cair o avião. Esta comissão devia apurar com urgência que tipo de engenho é que foi usado e a proveniência do mesmo. Nesse sentido, eu já tomei a liberdade de falar com o Dr. Laureano dos Santos, que se prontificou a vir a esta comissão, caso seja chamado, e em pouco tempo dar esta resposta à comissão. A comissão ficar dentro do assunto e saber exatamente o que é que se passou com o engenho montado no avião. Por outro lado, desapareceu a janela de emergência do avião, nunca foi encontrada. Se os para-brisos do avião desapareceram com a explosão, a janela também desapareceu, também foi projetada para fora. Onde é que está? Quem é que a apanhou? Por outro lado, tive grande dificuldade em arranjar testemunhas para vir cá depor, depois da morte do engenheiro José Moreira. Porquê? Porque as pessoas diziam: se eu for lá, sou morto antes disso. Está provado que a morte não foi acidental, foi assassinado antes de vir a esta comissão. Parece-me estranho que esta comissão não chame os responsáveis, ou pelo menos não peça um parecer ao professor Duarte Nuno Vieira, sobretudo que já existe sobre esse assunto. Isto são as linhas gerais que nós propomos, que nos podem levar mais longe e trazer-nos respostas que nós ainda não temos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Onete. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente.
Já agora, antes, eu encerrava com esta intervenção, penso que encerrávamos aqui a discussão, e depois faria aqui uma proposta para de votação aqui, para votarmos estas várias situações, que eu penso que já está consensualizada entre todos, menos foi do que eu compreendi, mas vou fazer depois elencar e para passarmos à votação. Por favor, Sr. Deputado, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar expressar aquilo que sinto em relação a estas questões. A propósito da intervenção do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, É assim, eu acho que provavelmente os cidadãos merecem saber se o fundo foi extinto ou não. Não é a competência desta comissão. Se calhar faz também sentido perguntar ao governo, é, verifique se o fundo está extinto ou não. Façam a investigação, porque essa não é a nossa, não é a nossa função aqui, na minha perspectiva. Eu só me interessa do fundo depois, se isso me ajudar a perceber o que é que estava para trás e na estrita medida que me possa ajudar a esclarecer o que aconteceu relativamente a Camarate. Tudo o resto, por muito interessante que seja, por muito que os portugueses precisem de saber, não é, e a questão não é o querer saber, é estar a sentir que ficamos desviados para outros assuntos e acabamos por não fazer aquilo que devemos, ou não termos tempo para fazer, com certeza, claro.
Boa, senhor deputado.
Senhor deputado, essas consequências são consequências de 80. Como o senhor deputado Miguel Santos já disse, nós sabemos que estavam diligências para a extinção do fundo. Nós sabemos que saiu um decreto-lei do Conselho da Revolução em 1980 para a extinção do fundo. Surgiu a dúvida se o decreto-lei extinguiu ou não extinguiu, se extinguiu ou não extinguiu. Bom. Agora, isso é um facto de 80. Pronto. E admitimos nós, eu admito, que pelo esgotamento dessa questão, nós esclarecemos em definitivo essa questão que tem a ver com 80. Quer dizer, para compreender 80, nós temos que ir ver até ao fim o que é que efetivamente se passou. Só isso.
Mas, ao Sr. Deputado...
Não pode haver... Então, para concluir, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mas nós não ouvimos os escutais de Estado do Ministro Freitas do Amaral? Aquilo foi discutido num Conselho de Ministros em que ele não esteve e depois mais ninguém falou no assunto? Quer dizer, eu acho que nós estamos aqui... Do Conselho da Revolução. Ou nós, de facto... Certo, mas o assunto foi discutido num Conselho de Ministros onde o Sr. Ministro não estava... Ou seja, há aqui várias pessoas para ouvir relativamente a essa matéria antes de avançarmos mais no tempo. É a minha perspectiva, quer dizer, sem querer, acho que... por exemplo, o professor Cavaco Silva fez o despacho. Não se sabe qual foi o seguimento, mas também ninguém lhe perguntou ainda, até por escrito, ao professor Cavaco Silva, se ele se lembra o que é que aconteceu. Quem eram os secretários de Estado? Quem eram os chefes de gabinete? Se lembram o que é que aconteceu? Com quem falaram? Isto foi falado com certeza. Nós andamos atrás de documentos que desapareceram. Vamos fazer uma investigação até 88 e não ouvimos as pessoas que possivelmente podem ter informação e que nos ajudarão a tentar densificar pelo menos aquele período. Agora, alargarmos para 88 e depois não ouvimos pessoas que à data, direto ou indiretamente, estiveram ligadas ao assunto. Eu, sinceramente, sinto-me... A minha sugestão, senhor deputado... Exatamente, não. Eu acho que é melhor. Eu acho que o melhor é pararmos, vermos quem... Pararmos no sentido de fazer uma pausa... no sentido das propostas todas e fazer o seguinte, é, de facto, o que é que nos falta ou quem é que devemos ouvir? Quem é que já foram solicitados vários documentos que verificamos que não existem? Como é que podemos contornar? Qual é a orientação, como referiu, o questionário para a auditoria? Relativamente, por exemplo, a esta linha de investigação que agora foi apresentada pelo Dr. Augusto Cid, eu acho com certeza que nada tenho a opor, mas é preciso... Nós também temos mais informação, para nós podermos saber exatamente como é que se relacionam umas coisas com as outras. Porque senão andamos aqui perdidos. É assim, a DIF avisou o piloto Jorge Cruz. É preciso ouvir alguém da DIF, mas também quem garante que a DIF avisou, não é? Que é para podermos ter um fio a este, neste processo. Por exemplo, outra questão, por exemplo, a ligação desta morte com Camarate. Sim, senhora, mas qual é a indicação de que há, qual é a ligação de uma coisa com a outra? Ou seja, há já indícios de que há uma coisa, tem uma coisa que tem a ver com a outra? Isto para nós podermos também perspectivar o que é que podemos perguntar às pessoas. Porque eu compreendo, mas é assim... Aqui a questão da... Eu peço desculpa, porque agora tenho que reler aqui...
Não, não, não. Nós não precisamos analisar isso
Pronto, exato, não é?
Esse documento foi apresentado pelo Sr.
Augusto. Eu lembro-me da
voz. Sr. Deputado, esse documento foi apresentado pelo Sr. Augusto Cid, foi distribuído aos grupos parlamentares, mas nem está à discussão neste momento.
Pronto, o que eu quero dizer com isto é, ou nós conseguimos definir exatamente uma linha de orientação, mesmo em relação ao Fundo de Defesa do Ultramar, ou andamos aqui a analisar saldos contabilísticos que não nos levam a lado nenhum. É esta a percepção que eu tenho. Portanto, aquilo que eu sugiro então, Sr. Deputado, é o seguinte. O Sr. Deputado já se disponibilizou para fazer uma linha de inquérito, de investigação à Inspeção de Finanças para fazer auditoria ao fundo. Aquilo que eu proponho é que nós façamos também uma lógica nas audições, no sentido de, das declarações que aqui foram prestadas, quem é que podemos chamar a vir aqui para esclarecer factos sobre os quais nós ainda não temos a resposta. Nomeadamente, responsáveis políticos da época, responsáveis que trabalhavam nos gabinetes ou que são, na altura, tinham elevados cargos na administração pública, que nos possam ajudar a entender estas matérias. Neste sentido, eu não vejo por que razão é que não devemos chamar ou pedir esclarecimentos ao Sr. General Ramalhianes, até para, sem prejuízo de hoje tarde, mas que nos ajude também a dar nomes, a dizer quem é, com quem é que falava, com quem é que tratava estes assuntos, como é que lhes eram expostos, como é que, como é que os assuntos lhe vinham, quem é que entregava, ou seja, para nós começarmos a perceber exatamente de que é que estamos a falar ou o que é que devemos investigar. Na minha perspectiva, se não apertarmos a malha num determinado período, num determinado sentido, ficamos com uma ideia de que houve tráfico de armas, de que movimentou muitos milhões, mas não chegamos àquilo que efetivamente esta comissão pretende concluir. Eu não estou a pôr em causa aquilo que as comissões anteriores já decidiram. Aquilo que eu digo é que é necessário precisamente seguir uma linha de investigação. Nós não estamos aqui a investigar o fundo para investigar o fundo. Nós estamos a investigar o fundo para saber qual a sua ligação com o Camarate. E isso tem que se situar, tem que haver espaço atemporalmente definido, sob pena de nós chegarmos à conclusão que o fundo afinal não está extinto e fazermos a investigação até 2013. É só neste sentido que eu propunha que nós nos centrássemos nessas datas.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado. Faz favor.
Muito obrigado. Há aqui uma questão que tem a ver com... Eu concordo muito com esta proposta que aqui surgiu de fazermos um balizamento, um questionário, uma orientação, por assim dizer, relativamente à conclusão da auditoria do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, mas também, portanto, concordando com isto, há outra questão. Até onde é que vai essa auditoria? E eu preferia não ser cauteloso e irmos até 88 ou até a extinção do fundo e pecar por, isto é, aquilo que o deputado Miguel Santos dizia, eu prefiro ouvir do que correr o risco de não ouvir e ter a informação útil. Isto é, no que diz respeito ao fundo, prefiro que se faça então o apuramento até 88, até à extinção do fundo, para, havendo informação relevante, ela chega à comissão. Porque corremos o risco de haver informação relevante e, se nós restringirmos relativamente a um prazo, estarmos a comprometer a informação que poderia chegar a esta comissão. E, portanto, relativamente a esta matéria, não tenho nenhuma objeção relativamente à auditoria, é até 88, até à extinção, acho que é razoável fazer-se. Acho que relativamente ao fundo, naturalmente que a auditoria terá um conjunto de informações e nós teremos que ajustar aquilo que é a audição ou não de determinadas pessoas em função daquilo que a auditoria tem. Portanto, esta ideia de que esperar um bocadinho pelo resultado da auditoria para depois vermos aonde é que, o que é que perguntamos e quem é que ouvimos, parece-me razoável. Não obstante, se houver aqui entendimento que o senhor ex-presidente, o general Ramalhianes, deve ser ouvido já, depois nada nos impede e com certeza que ele estará disponível para ouvir depois. E, portanto, também não vejo que haja aqui algum problema. Uma linha acessória. Uma outra questão que não tem que ser analisada hoje, mas queria deixar aqui o contributo e que surge um bocado aqui do documento do Sr. Augusto Cid, tem a ver com esta questão relativamente ao Departamento de Estado norte-americano. Nós já abordámos esta questão aqui em comissão E relativamente ao Departamento de Estado dos Estados Unidos de América, nós poderíamos fazer uma abordagem. Aliás, essa questão já foi suscitada no passado, já não me lembro qual foi o grupo parlamentar, salvo erro foi o CDS, que colocou como possível uma, não digo inquirição, mas pelo menos uma sondagem, uma aferição relativamente ao Departamento de Estado norte-americano, de alguma informação, de algum documento que eles considerem relevante e que possam facultar, que já não esteja coberto de segredo de Estado, e que seja importante. Esta inquirição tem particular sensibilidade, deve ser feita com algum cuidado, e portanto acho que esta questão deve ser considerada no futuro para ver se daí surge alguma informação que seja útil. E disso.
Obrigado, Sr. Portanto, eu punha à votação esta auditoria até 1988 dos dois fundos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Colocava também à aprovação as futuras, antes disso, diria que o grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP apresentaram um pedido de que se solicitasse ao Governo a realização de um inquérito sobre o desaparecimento de documentos, que foi oficiado ao Governo em 3 de 4 de 2013, por parte da Presidência da Comissão. Eu pedia, se calhar suspendíamos esta nossa deliberação sobre o inquérito formal e veríamos como é que o Governo vai responder a este pedido de verificação, afinal, o que é que se passa, um inquérito, entre aspas, e depois oficiaríamos ou deliberaríamos aqui uma situação de maior força por parte da Comissão em relação ao Governo, que era essa, penso que está consensualizado por todos, sem grandes problemas. Tenho aqui, e era esse ponto que eu queria a seguir propor, que era as propostas de audições do Sr. Miguel Reis, da viúva de Celestina Amaral e de Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que propunha também que, e para colocarmos à votação, que o Sr. Gimante seja, portanto, os senhores familiares das vítimas entregariam na Comissão um formulário com várias questões sobre o que pretendiam, viria aqui à Comissão, circularia por todos os grupos parlamentares e haveria numa próxima reunião a deliberação de oficiarmos. Numa segunda fase, se verificássemos, já temos o e-mail, porque vai ser disponibilizado ou foi já disponibilizado, do senhor, corresponderíamos, ou antes, havia uma correspondência entre ele e nós em termos de e-mail, e veríamos depois se era necessário ele cá vir ou não, até porque teria mais força em relação à Presidência da Assembleia da República para a autorização desta deslocação e destas despesas, penso. Portanto, eu proporia à Comissão a audição do Sr. Miguel Reis, viúva de Celestina Amaral, professor Marcelo Rebelo de Sousa, e esta questão de oficiarmos então ao Sr. Gimante.
Se o Sr. Presidente me permite.
Com certeza.
Só relativamente a uma coisa que a Sra. Deputada Isabel Neto referiu. O facto de nós termos este entendimento não significa que outras pessoas não tenham outro entendimento quando pessoas ouvir. Se o Partido Socialista entende que este é o momento para ouvir membros do Governo da altura, podem requerer a qualquer altura. Pronto. Não é a nossa prioridade, mas não temos, se for outras pessoas que tenham linhas de investigação que sejam úteis para o objeto do trabalho e constituam a sua prioridade, conferiremos na altura. Não, não. Até porque eu também admito que algumas das pessoas que aqui foram citadas, por exemplo, o antigo secretário de Estado, Rui Carpe, foi aqui mencionado pelo jornalista Frederico Duarte Carvalho, que teria tratado da questão do despacho e tal. Nós podemos meter isso no pedido à IGF. não é? É uma questão que nós podemos decidir, em vez de estarmos nós a consumir tempo, é uma questão que decidiremos na altura, em função da proposta que o Sr. Deputado Miguel Santos nos acontecer. Agora, pode haver coisas que estão fora, e essas prosseguiremos. Não é?
Muito obrigado. O Dr. Alexandre Patrício Gouveia, faz favor.
Só para dizer que eu também entreguei um outro requerimento que talvez possamos também votar hoje.
Mas isso tem a ver com a questão.
É uma informação que não dei. Foi consensualizado que há uma série de audiências de uma série de personalidades, se posso chamar assim, que ficarão em carteira. Mas entre
não,
elas...
Não, mas nós não íamos decidir hoje também a questão das audições ou não à porta fechada.
Não, eu penso que quando se colocar a audição dessas pessoas, então discutimos já nessa altura.
Era hoje.
Eu pedi aos senhores deputados, na reunião de coordenadores, pedi duas situações. Pedi que fizessem propostas concretas sobre a realização de auditorias, inquéritos, suspensão de trabalhos formalizadas. Não foi? Foi feito oralmente hoje? Tudo bem. Pedi também que fosse feita uma lista e priorizada de audições de personalidades aqui na Comissão. Eu peguei na sugestão a sugestão que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro fez, eu apontei, Miguel Reis, viúva de Celestina Amaral, Marcelo Rebelo de Sousa, Gimante, e penso que ficou consensualizado, por isso não falei a questão do General Ramalhienes. O Sr. General Ramalhienes ficou consensualizado que esperaríamos, até porque havia algumas dúvidas entre várias bancadas, mas a qualquer momento podemos chamar. Agora, estas, os serviços da Assembleia tratarão de marcar desde já para a próxima semana a audição destas pessoas. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, bom, então eu gostava, naturalmente, houve aqui um mal-entendido e eu gostava de dizer o nosso entendimento. Nós consideramos que é indispensável ouvir essas pessoas cujos nomes nós sabemos e que declaram ou que nos fazem chegar notícia de que têm informações relevantes a dar a esta comissão e que declaram ou ter participado em atividades criminosas de preparação do atentado de Camarate ou estado presentes e sido testemunhas diretas de atos preparatórios e cujos nomes já aqui foram algumas vezes aflorados. A questão que se pôs e que nós discutimos é se essas audições eram à porta fechada ou não à porta aberta. E, portanto, essa era uma questão, pronto, como eu esclareci, do ponto de vista do CDS, não condiciona a nossa decisão. Portanto, em qualquer caso, seja qual for o sentimento da Comissão, nós achamos que essas audições, essas inquirições devem ser feitas, achamos que é mais útil para o funcionamento da Comissão que fossem à porta fechada, e já voltarei a este ponto. Mas, antes de formalizarmos, requeremos formalmente, gostávamos de saber qual seria o regime. Pronto. E, portanto, nós admitíamos que hoje íamos discutir de novo essa questão, que eu já tinha levantado no início dos trabalhos desta Comissão, que nós trocámos impressões na reunião da mesa de coordenadores e que hoje concluíssemos quanto a se esse tipo de inquirições seriam à porta aberta ou à porta fechada. Bom, já agora aproveito para esclarecer que aqui na lista constou, há uma pessoa que está incluída aqui, nesta lista, e não é a Cássio Brito, se nós viermos a ouvi-lo, não será à porta fechada, pode ser uma vez que ele é um testemunho indireto, não participou em nenhuma atividade criminosa, nem o relata, nem é testemunho direto, enfim, é uma pessoa que falou, é uma testemunha de uma conversa com Lee Rodrigues, concretamente, e que foi ouvido na 8ª Comissão. Portanto, poderia ser o regime normal. Bom, eu, só relativamente à questão das audições à porta fechada, não sei qual é a reflexão dos meus colegas até esta altura, e gostava de saber, e a dos serviços. Nós também estudámos, entretanto, a questão, mas ocorreram mais dois argumentos além daqueles que eu dei. Né? Bom, uma é uma questão do precedente, portanto, e eu agradeço a nota que os serviços nos fizeram distribuir, e, portanto, algumas destas pessoas que já depuseram perante comissões anteriores, como é o caso de Zé Esteves e Fernando Farinha Simões, foram sempre à porta fechada. E, em segundo lugar, pronto, eu convocaria aqui um procedimento semelhante ao procedimento judicial. Quando nós vamos depor a tribunal, como sabemos, não é? E vamos no mesmo dia, e somos testemunhas, nós não ouvimos os testemunhos de quem nos precede. Não é? Portanto, o testemunho anterior fala, não é? E a outra testemunha não ouve o que ele está a dizer ao tribunal. O julgamento é público. Mas o tribunal, para proteção do próprio testemunho, não, quer dizer, procura diminuir a intoxicação de um testemunho por outro. Pronto, e é isso que é a minha cautela. E, portanto, enfim, obviamente nós não podemos ouvir estas pessoas todas no mesmo dia, portanto, não podemos eliminar todos os riscos, já vai decorrido muito tempo, mas, portanto, era um bocadinho esse também o regime que eu queria que funcionasse. Bom, e também tornasse claro que estes, não é nosso entendimento, que estes depoimentos sejam secretos, nada disso, eu acho que devem ser registados, devem ser gravados, mas devem ser transcritos, como, aliás, os depoimentos das pessoas em comissões anteriores foram transcritos, nós hoje podemos consultá-los porque foram transcritos, não estão apenas em gravação áudio, e, portanto, oportunamente, quando concluírem os trabalhos, toda a gente poderá ter acesso a eles e consultá-los e lê-los. Portanto, é esse o entendimento do regime destas audições para protegermos da melhor forma a objetividade dos nossos trabalhos e a utilidade que os testemunhos dessas pessoas possam ter para as nossas conclusões. É só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito rapidamente. Então, relativamente a Cássio Brito, não se coloca esta questão. Relativamente às outras três testemunhas aqui indicadas, não é? José Esteves, Fernando Farinha Simões e Carlos Miranda. Bom, eu concordo plenamente e acho muito bem que esta comissão os ouça. Relativamente à questão de ser a porta aberta, a porta fechada, o regimento, a lei, obriga-nos que, para ser à porta fechada, tenha que haver um requerimento devidamente fundamentado. O que eu propunha era que a maioria que entende que deve ser à porta fechada, não faço questão disto, mas se entendem que deve ser à porta fechada, então deve ser apresentado um requerimento devidamente fundamentado das razões para depois discutirmos essa mesma questão e decidirmos e deliberarmos sobre esta matéria. Porque isto não é feito oralmente, tem que ser um requerimento devidamente fundamentado com as motivações que justificam que estas audições sejam à porta fechada. Muito bem, que se faça isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo e assim faremos, sendo que eu gostava de deixar aqui bem firme, porque é uma questão que nós temos discutido praticamente desde o início. Parece que assombra os trabalhos da Comissão ouvir estes senhores à porta fechada ou à porta aberta. Assim, desde o início, falamos sobre isso, inclusive sobre o regime, trocamos opiniões sobre isso. Eu não acho determinante ouvir estes senhores com a porta fechada ou com a porta aberta. Sinceramente, não acho nada determinante. Até porque, convenhamos, todos, ou um pelo menos, já fizeram notar várias vezes que estão motivados, especialmente motivados, para virem a esta comissão prestar declarações. Acrescente-se ainda que todos, ou pelo menos um deles, tudo o que virá a dizer, supostamente, já consta na internet, em declarações públicas que ele fez, já toda a gente leu aquilo que ele andou para aí a dizer. Portanto, eu não acho determinante, nós estamos disponíveis para produzir audição, seja de que forma for. Aquilo que colocaríamos aqui, o PCP já tomou a sua posição, que eu acho que se deveria salvaguardar e gostaríamos de contribuir para isso, é que houvesse um consenso na Comissão sobre a forma como esses senhores vêm aqui prestar declarações, se conseguíssemos aqui manter um consenso entre todos. Quer dizer, eu não vejo um crime lesa pátria que eles venham aqui prestar declarações com a porta aberta, não é segredo nenhum, não é por uma questão de segredo. A única preocupação que eu tenho é se, eventualmente, as declarações que ele presta, que eles prestam será diferente, poderá ser diferente. Sendo a motivação que um ou outro possa vir a ter, que eu não conheço, mas posso elaborar as minhas conjecturas sobre isso, não é? Se tiverem espectadores, será de uma forma. Se tiver espectadores, poderá ser de outra. É só essa a dúvida que eu tenho. De resto, posso contribuir para qualquer uma das soluções. Acho que devemos aqui conseguir um consenso à volta disto, até porque já falamos tantas vezes disto. Sobretudo, conseguir um consenso. Eu estou disponível para qualquer uma das soluções. E se o estado de alma, o espírito dos grupos parlamentares na Comissão for produzir a reunião à porta fechada, eu tomarei a iniciativa, então, de fundamentar um requerimento nesse sentido, sem drama absolutamente nenhum.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Faz favor.
Pronto. independentemente da data que se vier aqui a considerar mais conveniente para estas pessoas que cá virem, acho que a gente podia votar hoje a decisão de virem ou não virem. Portanto, como há aí um requerimento nesse sentido, acho que a gente pode votá-las hoje e depois não tem que ficar em carteira. Quer dizer, a gente, depois o Sr. Presidente decidirá a data e com os membros desta comissão, mas acho que podemos votar hoje esse requerimento. Sobre a questão de ser à porta fechada, a minha sensibilidade é que talvez seja melhor ser à porta fechada, porque é para as pessoas que vierem aqui saberem que estão a falar só para as pessoas desta comissão e não caírem em tentação de fazer outros tipos de declarações. E, portanto, talvez seja mais construtivo realmente ser à porta fechada. Mas isto é meramente a minha opinião. Admito que hajam outras interpretações.
Muito obrigado.
Eu me arremato, se me é permitida a expressão, a sugestão do Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, eu próprio prepararia um requerimento com a fundamentação das audições à porta fechada e, portanto, que nos permita decidir a tempo ainda antes da marcação das audições. Como disse, enfim, as pessoas que eu incluía neste lote eram 5, portanto, Fernando Farinha Simões, José Esteves, Vítor Pereira, Elza Simões e Carlos Miranda. E, portanto, regressaríamos na mesma altura, sem prejuízo de, havendo consenso para já ficar aprovada a audição requerida por São Melhores das Vítimas, nós estamos em condições de votar, uma vez que, como disse, temos interesse na inquirição dessas pessoas, independentemente do regime em que isso se faça. Não é? Portanto, independentemente da Comissão entender que é a porta fechada ou a porta aberta, nós achamos que são inquirições que terão sempre que ser feitas. Não é? Está bem.
Farinha Simões.
Fernando Farinha Simões,
José Esteves. Elza Simões. Senhora Deputada Isabel Ané.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A propósito só desta questão de ser à porta fechada ou à porta aberta, a nossa sensibilidade também vai no sentido de ser à porta fechada. Acima de tudo, pelas razões que o Sr. Deputado Ribeiro Castro avançou, precisamente a questão da prova testemunhal. Nós não estamos a falar de depoimentos indiretos, serão alegadamente depoimentos diretos que terão de ter algum confronto entre si. Daí a necessidade, na minha perspectiva, de serem o mais próximo possíveis no tempo e à porta fechada para que cada um dos membros desta comissão possa avalizar a sua credibilidade, as suas contradições ou não contradições, dada, digamos, até o melindre das questões que são colocadas e precisamente porque é bom que saibam que estão a falar para esta comissão e não para um outro público que terão sempre o seu espaço, mas não através desta comissão. Portanto, é esta um pouco a nossa sensibilidade sobre esta matéria.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Pois, a minha sensibilidade era para a realização da porta aberta e no sentido de até do esclarecimento da opinião pública. Era mais até a título de informação daquilo do que se passa deste trabalho desta comissão. Há alguma gente que acompanha os trabalhos da comissão, teria também acesso à informação. Sou muito sensível também a este argumento de que, de alguma forma, o testemunho poderá ser condicionado em função da plateia para a qual se dirige. Não tenho ilusão relativamente a esta matéria e, portanto, também concordo que esse critério deve ser tido em conta. Independentemente disto, o que a lei, o regimento nos obriga é, não é por sensibilidades, não é por estas razões aqui evocadas. Há razões, aliás, a deputada Isabel Neto fez questão de esclarecer isso logo das primeiras reuniões que tivemos. Há razões de ordem regimental que têm que ser evocadas, não é? E há alguns motivos que podem ser evocados ou não. E portanto, isto não é um formalismo, é um formalismo, mas é um formalismo absolutamente necessário para que esta comissão reúna à porta fechada. E, portanto, independentemente das nossas sensibilidades, tem que haver ali alguma fundamentação que justifique o critério de que estas testemunhas sejam ouvidas à porta fechada e não como a regra é, à porta aberta. E, portanto, essa fundamentação, em função da privacidade, do sigilo, etc., que as razões que estão evocadas no regimento, têm que ser evocadas, devidamente fundamentadas, para que esta comissão delibere. Como disse, só para que fique registado, estamos numa de registar sensibilidades. A minha sensibilidade é que seja à porta aberta, para que toda a gente saiba o que está a passar nesta comissão, para que toda a gente que acompanha estes trabalhos tenha informação plena do que é dito nesta comissão. É evidente que o deputado Ribeiro e Castro tem razão. Os depoimentos serão transcritos e, uma vez transcritos, serão disponíveis. Mas não é a mesma coisa. E nós sabemos que não é a mesma coisa. E, portanto, esta é a minha sensibilidade. Mas se houver aqui o consenso maioritário para que seja a porta fechada pelas razões invocadas, também não nos opomos, mas, como disse, teremos necessariamente que analisar a fundamentação invocada nos requerimentos para que seja a porta fechada. E sem essa invocação e sem essa análise mais cuidada, naturalmente estamos aqui a falar apenas de conjuntura e de especulações e não de fundamentações concretas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu colocava à votação...
Peço desculpa de interrompê-lo. Considera que, independentemente desta discussão, estas testemunhas devem ser ouvidas na comissão. E, portanto, aqui a sugestão feita é que se faça já a aprovação da audição... E depois discutiremos, naturalmente, se é a porta aberta ou se é a porta fechada, que é uma questão diferente do que aprovarmos a audição destas testemunhas.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, com a sua sugestão e com o consenso que já se verificou entre as várias bancadas parlamentares, eu colocava, priorizando as audições, colocava à votação a audição do Sr. Miguel Reis, viúva de Celestina Amaral, professor Marcelo Rebelo de Sousa, carta a Diamant, e a audição de José Esteves, Fernando... Mas disse sempre, o Sr. Deputado disse sempre, primeiro o Sr. José Esteves. Desculpe, mas disse que eu apontei primeiro. Mas isso para mim é igual. Primeiro o Sr. Fernando Farinha Simões, José Esteves, Vítor Pereira, Carlos Miranda e Elza Simões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, ficando... Ah, peço desculpa. Pode ficar no fim. Para o fim?
Pode ficar
no fim. É outra questão. Brito. Ficando a questão da porta aberta e da porta fechada ao critério dos grupos parlamentares que apresentarão, portanto, já agora dou a minha opinião, que já a dei, eu acho que estas José Esteves, Fernando Farinha Simões, Vítor Pereira, Carlos Miranda e Elsa Simões, a minha opinião, e votarei sempre à porta fechada.
E eu tenciono até ao final da semana...
A senhora deputada Isabel Onete tem a palavra primeiro para finalizarmos a nossa reunião.
Queria só saber se a comissão aceitaria votar já também a audição do Sr. General Ramalhianos. Se não têm. Se admitem o requerimento oral de audição do general Ramalhianos.
Coloco esta situação à votação. Ficava já a audição do senhor general Ramalhianos, que já está aprovada há mais tempo, e que ficaria para o fim desta situação, ou, no limite, aproveitando a oportunidade do encerramento da auditoria ou não, e a comissão seria soberana na altura em que o chamaríamos cá.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Nós vamos apresentar um requerimento com um conjunto de audições que gostaríamos que fossem efetuadas paralelamente ao fundo, sem alertando as pessoas.
Desculpe-te interromper, mas todas estas audições que acabamos de aprovar vão ser efetuadas paralelamente à auditoria ao fundo.
Então, o general Ramalhianos não há razão para ficar no fim.
Então, eu solicito que os grupos parlamentares façam uma proposta e que a senhora deputada faça uma proposta onde quais são as prioridades do grupo parlamentar do PS e quando é que quer ouvir dentro destas prioridades que fizemos Nuno Reis, viúva... Peço desculpa. Celestina Amaral, Marcelo Rebelo de Sousa e depois aquela série E eu coloco, é só dizer, e eu cumprirei, os serviços cumprirão com a deliberação da comissão.
Posso, Sr. Deputado, uma sugestão, Sr. Presidente, uma sugestão prática. algumas dessas audições que nós votamos, umas estão relacionadas umas com as outras, outras não estão. Não é? Portanto, estão conexas umas com as outras. Os cinco que eu falei e que, pelas razões que a senhora deputada Isabel Oneto já referiu, seja por um motivo ou outro, nós teremos interesse em agendá-las para um tempo, período de tempo muito próximo. Não é? Todas as outras não. E nós sabemos que são pessoas que têm as suas agendas. O caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o caso do senhor General Leandro, se nós aprovarmos fazer já. E, portanto, escusamos de estar aqui a tornar muito rígida isso. Não é? Portanto, se o PS faz muita questão de que o senhor General Leandro seja já, eu não tenho nenhuma questão, objeção nisso. Agora, também não vou condicionar a agenda do Sr. General Ramalhantes, que eu não faço a mínima ideia, não é? Portanto, não tenho nenhum problema, até porque são coisas que nós já ponderámos desde o princípio, mesmo com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Desde que eu apresentei, só direi que eu não tenho urgência, que não há urgência, a de Cássio Brito, essa pode ficar para o fim de todos, não é? E as cinco que têm a ver com pessoas que alegam conhecimento direto de factos de atividade criminosa, essas é que têm que ser um conjunto. Todas as outras deixam à liberdade de gestão dos serviços, nos contactos com as pessoas, nas datas disponíveis e nas datas deles, não é? Portanto, pode ser antes, pode ser depois. Essas cinco é que têm que viajar em conjunto. As outras dependem das conveniências nossas e das pessoas que queremos ouvir.
Muito obrigado. Está aprovado. Estava já aprovado e vamos agendar, vamos contactar o Sr. General Ramalhianos e ver as disponibilidades dele e que faremos tudo para que venha cá no mais rápido ou no mais curto prazo de tempo. Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Esqueci-me de referir um assunto. Pedir aos serviços que, no contacto com o ex-jornalista ou o jornalista Miguel Reis e a viúva do jornalista Celestino Amaral, lhe deem nota que queremos ouvir especificamente sobre aquela as duas notícias de Portugal Hoje e lhe seja enviada uma cópia legível com antecedência para que possam estar conscientes sobre o que vão ser questionados, tenham ou não tenham alguma coisa para nos dizer. Muito obrigado.
Como não há mais assuntos a tratar, dava por encerrado os trabalhos desta reunião hoje da Comissão. Muito obrigado.